queria te convidar a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos ler e nessa manhã meditar nos versos de 1 a 11. Colossenses 3, versos de 1 até o verso 11. E nesse tempo que temos, desejo caminhar com os irmãos, observando essa passagem, expondo os versos, para que possamos mergulhar e extrair lições preciosas para nós, aquilo que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever nessa carta para uma igreja que eu vou brevemente apresentar logo depois da leitura, para nós entendermos os motivos do que foi escrito, entendemos então como o Senhor quer hoje nos ensinar por aquilo que foi dito aos nossos irmãos ali no primeiro século. Então, Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 11, a minha versão é a versão Almeida século 21. Os irmãos podem acompanhar dos irmãos e também, se houver, na transmissão também. Diz assim, então, a palavra de Deus. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Verso 7. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivias nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Te convido a orarmos mais uma vez. Bendito Deus, Pai, pedimos que a Tua palavra nos conduza a toda a verdade, apesar das limitações nossas, ó Pai, em falar e ouvir, que o Teu Espírito comunique aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã mais uma vez. É no nome bendito de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, essa não foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Ele não havia estado com esses irmãos pessoalmente. O capítulo 2, versículo 1, indica isso, quando ele diz que deseja ver esses irmãos face a face ainda. É muito provável que essa igreja tenha nascido a partir do ministério de Epáfras. Capítulo 1, capítulo 4 indicam isso. Esse ministério provavelmente foi uma repercussão do ministério de Paulo em Éfeso. Atos capítulo 19, Paulo prega em Éfeso e é bem possível, muitos concordam que esse ministério de Éfeso, ele foi se expandindo e influenciando cidades próximas, e Epáfras é um desses conquistados pelo Evangelho e que agora serviu na plantação dessa igreja. No momento que Paulo escreve essa carta, algum momento entre o ano 60 e 62, Paulo está preso em Roma e Epáfras está com ele. Epáfras está ali ao seu lado. Um dos motivos, inclusive, da carta é esse também: informar dos cuidados ou de como está Epáfras para aquela igreja, saber como o seu pastor está. Paulo dá indicativos de que Epáfras teve alguns problemas entre o prazo que esteve com a igreja pessoalmente e esse momento, e ele quer tranquilizar aqueles irmãos quanto a isso. Mas a principal intenção do apóstolo Paulo escrever essa carta é combater falsos ensinos que Paulo foi informado por Epáfras e outros, falsos ensinos que estavam se alastrando dentro da igreja em Colossos. A esses ensinos, nós não temos um documento sobre eles, mas os assuntos que Paulo aborda na carta nos ajudam a delinear aquilo que é tradicionalmente chamado de heresia colossense. Os assuntos que Paulo aborda, ou seja, as respostas que Paulo traz, parecem atender e nos ajudar a entender quais são as perguntas levantadas, quais são os questionamentos levantados dentro da igreja de Colossos por esses falsos mestres. Colossos era uma cidade com forte tendência ao sincretismo. E essa tendência ao sincretismo de uma cidade que era, de alguma maneira, um tipo de metrópole antiga, parece que está sendo usada por falsos mestres dentro da igreja também. Esse falso ensino, nós poderíamos também, de certa maneira, explicar, já que eu disse que a carta ajuda a delinear, mas não vamos ler toda a carta nessa manhã. Por exemplo, John MacArthur vai destacar alguns elementos interessantes para ajudar a entender. E por que Paulo está respondendo essas perguntas? Esse falso ensino, por exemplo, tinha elementos da mentalidade grega. Deus é bom, a matéria é má. Logo, Deus e o mundo material não se tocam. O que nós vemos aqui, diziam eles, são emanações, expressões de Deus. Inclusive, Jesus Cristo é tratado por esses falsos mestres como uma espécie de emanação, uma parte de Deus. É por isso que o tema principal da carta é a supremacia de Cristo. Cristo é superior a tudo. Esses falsos mestres também trazendo no seu ensino aspectos do legalismo, inclusive com elementos judaicos. Lembrando que os judeus dessa região não eram judeus que tinham vindo de Jerusalém ou dos seus arredores. Eram judeus que tinham sido deportados de regiões da antiga Síria. Então já era um judaísmo que tinha elementos já externos que tinham se misturado ao judaísmo deles. Mas esses falsos mestres também usavam elementos, por exemplo, falando a defesa da circuncisão para a salvação. É por isso que nós vemos o texto e Paulo diz, olha, não tem mais circuncisão e incircuncisão, porque o ensino desses falsos mestres era, sim, tem circuncisão. Não só isso, as dietas, as festas, tudo mais, que eles misturavam com o último elemento, para os irmãos entenderem, o sincretismo, né? Pensamento helênico, algumas práticas rituais religiosos judaicos, sendo que atribuíam um outro significado, inclusive para as festas, porque eles misturavam com um chamado adoração de anjos, experiências místicas. Então, as próprias festas judaicas, no ensino desses falsos mestres, parece que estavam misturados com ensinos antigos, quase esotéricos. A ideia de astros ou a lua, misturada com as celebrações judaicas, o calendário judaico, era um sincretismo vestido ou travestido de evangelho dentro de uma igreja cristã em Colossos. Meus irmãos, eu estou convencido de que há uma tentação no nosso coração, todos nós, todo ser humano, e em particular todos nós cristãos, há sempre uma tentação por novidades, por espetáculos. Eu estou convencido disso. Parece que nós temos a tendência de acreditar que a fé, de alguma maneira, precisa caminhar por trilhas cada vez mais complexas ou mais confusas. A simplicidade, em alguns momentos, ela é desvalorizada e até desprezada por alguns. Eu brinco com os jovens da minha igreja, em alguns momentos, falando sobre isso, que nós temos a tendência de querer construir a religião de Naamã. Os irmãos se lembram de Naamã, o general sírio de 2 Reis 5? Ele é um general, ele está com uma doença identificada como lepra. Naquele tempo, várias doenças eram chamadas de lepra. Naamã está com uma delas. Ele não tem uma cura, humanamente falando. Naamã tem uma serva que é judia, entre os seus servos, que diz à sua senhora, a esposa de Naamã, olha, no meu país há um profeta de Deus, Deus pode usá-lo para curar o meu senhor. Naamã vai, a história é longa e ela tem um ponto específico para mostrar o poder de Deus, inclusive estendendo a sua graça a gentios. Mas é interessante porque Naamã recebe uma instrução objetiva, que nem vem da boca do profeta direto, né? É enviado como um recado, vá banhar-se no rio 7 vezes. E os irmãos conhecem a história, o que Naamã quer fazer? Ele diz, de forma nenhuma farei isso. Na minha terra tem rios melhores, aquela instrução é simples demais. Naamã vira as costas indignado, até que um rapaz que lhe serve diz, meu senhor, se o profeta lhe desse uma instrução complexa, o senhor não faria? Por que não fazer o simples? Parece que nós temos essa tendência de Naamã de querer uma complexidade, muitas vezes inventada até. E os falsos mestres de Colossos e dos nossos dias percebem isso em nós. E por isso, elementos são trazidos muitas vezes e misturados à nossa fé para dar um ar de complexidade que muitas vezes na nossa mente parece ser um ar de superioridade. Se é mais complexo, deve ser melhor. Porque o simples... simples é simples, não é? Paulo esteve nos capítulos anteriores, especialmente no capítulo 2, ele estava instruindo aqueles irmãos, e ele no capítulo 2, a partir do versículo 8, ele vai dizer diretamente que o que aqueles falsos mestres ensinavam podia ter aparência de ser algum tipo de avanço na fé, mas era retrocesso, era voltar ao paganismo com linguagem cristã. Aqueles falsos mestres estavam vendendo o ensino deles como uma espécie de evolução ou de melhora em relação ao ensino de Epáfras, que Epáfras aprendeu com Paulo. E os irmãos estavam sendo tentados a isso, e assim, seguindo os falsos mestres, essa é a preocupação do apóstolo Paulo, eles estavam sendo roubados, roubados da vida que só o Evangelho dá. E a convicção da suficiência de Cristo e da sua superioridade. Há muita semelhança sobre certos aspectos entre os tempos nossos, os nossos dias, e o que estava acontecendo em Colossos naquele momento. Nós temos nossos dias, como eu disse, proponentes dessas complexidades. E temos nossos dias, por exemplo, proponentes dentro da igreja do Senhor, pessoas dizendo que nós vamos voltar, por exemplo, a ter a Arca da Aliança entre nós. Elite sacerdotal. Festas e rituais judaicos que cumpriram o seu propósito, dado por Deus a seu tempo. Há dentro da igreja nossos dias, gente propondo visões, contatos com anjos, revelações exclusivas. Tudo isso acontecia em Colossos, com roupagem de cristianismo. Aí em nossos dias também, assim como havia lá influência do pensamento do seu tempo, pensamento helênico, nós temos influência do pensamento do nosso tempo. Gente querendo, inclusive, atualizar, perceba que a linguagem é de progresso, mas não é, é retrocesso. Atualizar a Bíblia para que ela diga coisas que ela não diz, pelo contrário, para ela dizer o contrário do que ela diz. Esses falsos mestres dos nossos dias, eles têm alguns atributos, mas eles não são originais. Eles são as cópias. Alguns deles cópias feitas com má qualidade, mas cópias de falsos mestres do passado. E Paulo está lidando com tudo isso, e ele diz para aqueles irmãos: meus irmãos, isso tem aparência de avanço, mas não é, é retrocesso. O que Paulo quer fazer são três alertas nessa carta. O alerta contra o legalismo, por quê? Porque Cristo é superior às cerimônias. O alerta contra as inovações, porque Cristo é suficiente em comparação com as invenções humanas. E um alerta contra a rigidez ascética. Porque aqueles falsos mestres tinham uma lista de não coma, não beba, não toque, e até alguns deles, é possível, diziam não case. Paulo vai dizer: Cristo, nós estamos cativos a Cristo, só Ele, não estamos cativos a homens. Cristo é o nosso Senhor e domina nosso ser. Se você olhar no versículo 23, por exemplo, do capítulo 2, olha na sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 23, que Paulo vai dizer lá: na verdade, esses mandamentos, ou seja, os falsos ensinos, têm aparência de sabedoria e em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Depois de dois capítulos, falando sobre o verdadeiro evangelho e mostrando o falso ensino em contraste ao verdadeiro evangelho, como Cristo é suficiente e supera tudo, Paulo vai finalmente agora passar a parte prática, que é onde nós estamos agora, nessa manhã. A aplicação. É como se Paulo estivesse pregando um grande sermão e agora ele vai aplicar tudo o que ele ensinou até aqui. E o que ele ensinou é: o que eles mostraram diminui Cristo, esvazia Cristo e nos coloca cativos desses homens. Eu quero mostrar para vocês como Cristo é superior, suficiente, e nós somos cativos a Cristo. E se isso é verdade, que Paulo está dizendo, agora nós vamos viver à luz disso a partir do capítulo 3. Ortodoxia. E então, ortopraxia, ou seja, a prática correta. A crença correta e a prática correta. Uma não existe sem outra. E nesse capítulo, agora nós voltamos a ele, depois dessa introdução um pouco mais longa, para observar que Paulo vai mostrar que, em termos práticos, os cristãos devem seguir uma trilha de aplicação do que ele estava ensinando. Uma mente sujeita a Cristo, um coração submisso a Cristo, e um comportamento que honre a Cristo. E aí nós vamos nos deter e observar agora. Primeiro, a mente sujeita a Cristo, especial, vai estar em destaque nos primeiros quatro versos que nós lemos. Versos de 1 a 4. Se você pudesse voltar a atenção a esses versos, nós vamos observar algumas expressões aqui. Primeiro que no versículo 1 já diz: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima. A versão que os irmãos estão usando aqui, Almeida 21, não é isso? Não. Aquela é Almeida 21? Ou aquela NVI? Diz, pois que, não, aqui, já que, Almeida 21, na ARA, diz, portanto, se a sua versão Almeida Revista Atualizada, diz lá, portanto, algumas diz, pois que, ou pois, por que está essa conexão? Ou por que há essa conexão em tradução de língua portuguesa? Porque, de fato, a expressão usada por Paulo aqui no original é uma conexão com o capítulo 2, versículo 20. No capítulo 2, versículo 20, se você olhar na sua Bíblia, ele usou um visto que. Visto que o quê? visto que morrestes. Capítulo 2, verso 20. Visto que morrestes, ou seja, como vocês morreram, morreram para quê? Para essas coisas que falsos mestres estão aprisionando vocês a elas. Vocês morreram para essas coisas? E agora o capítulo 3 começa. E visto que vocês ressuscitaram, Paulo está aqui fazendo uma referência, lembrando aqueles irmãos, um status novo. Vocês morreram e agora vocês ressuscitaram. À luz desse status, vocês têm uma responsabilidade, que o versículo 1 vai dizer, ou vai resumir como: buscai as coisas de cima. Diante do status de gente que morreu, capítulo 20, mas ressuscitou agora no capítulo 2, desculpa, capítulo 2, verso 20. Agora ressuscitou, está dizendo no capítulo 3, verso 1, já que vocês morreram e ressuscitaram, busquem as coisas de cima, do lugar aonde os ressuscitados estão conectados, ou a quem eles estão conectados, e quem é essa pessoa? Eles estão conectados a quem? A Cristo. Vocês estão ligados a Cristo, porque buscar as coisas de cima é buscar as coisas onde Cristo está. Ele está assentado à direita de Deus, e vocês ressuscitaram por causa disso, por causa da sua obra, porque Ele está vivo à direita de Deus. Então, busquem as coisas de cima. Ou seja, a fonte do que deve dominar, perceba, não é só ocupar, ocupar é parte, mas dominar, governar a mente do cristão. Essa fonte não está nesse mundo, ela está no Cristo ressurreto, que está à direita de Deus. A mente de vocês, meus irmãos, ao invés de estar cativa a esses falsos mestres, ao invés de estar cativa a seus ensinamentos engenhosos, a mente de vocês deve estar preenchida e dominada por Cristo que está no alto. O Senhor ressurreto no trono é o Senhor da mente do seu povo. É por isso que ele vai dizer no versículo 2 e 3, olha lá, pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra. Paulo não está propondo algum tipo de fuga, de parar de viver nesse mundo, de forma alguma. Paulo não era, nesse sentido, de forma nenhuma, alguém semelhante aos helênicos, que diziam que a matéria era má. Ele está dizendo, a terra não presta, o que importa é o mundo das ideias ou imaterial. Não, o que ele está dizendo é, as coisas que eles estão dizendo, que eles dizem que é superior, que é espiritual, na verdade são terrenas, no sentido que são carnais. É coisa de um mundo caído, em pecado. Nós estamos ligados a Cristo ressurreto e a nossa mente pertence a Ele, e ocupamos nossa mente com as coisas que vêm dEle de cima. Porque Ele diz, pense nas coisas de cima e não nas de baixo. Esse imperativo do versículo 2, que está nas nossas versões, na minha, como pensai, está ligado a uma espécie de explicação do primeiro imperativo. Buscai as coisas de cima, pensai nas coisas de cima. Ou seja, ocupai a mente, ocupe a sua mente refletindo sobre as coisas de cima. Paulo aqui se refere, então, a voltar a mente para Cristo, para que do alto, do Cristo ressurreto, venha, então, aquilo que deve governar nossa mente. Todo o cristão precisa ter Cristo e sua palavra, que expressa seu governo, como fonte para guiar nossa mente. A nossa mente já está guiada pelos interesses do nosso Senhor. Alistair McGrath, ontem até conversava com um jovem aqui da igreja sobre ele, junto com o pastor Paulo, ele chama isso de discipulado para a mente. O discipulado cristão também é discipulado da mente. A nossa mente, nossos pensamentos, a forma de raciocinar, não só o que pensamos, a forma como pensamos, está sujeita ao Cristo ressurreto. Pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve aos Filipenses, vamos devem se lembrar no capítulo 4, quando no versículo 8, ele chama aqueles irmãos lá em Filipos a pensarem em quê? Com o que preenche a mente? Lá falando mais do conteúdo. Pense naquilo que ele chama de verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se há alguma virtude, nisso pensai. Meus irmãos, há uma guerra pela mente das pessoas, inclusive pela mente dos cristãos. Há uma guerra por nossa mente, pelo que vai preenchê-la e pelo padrão de pensar, pelo governo da nossa mente, qual a direção nossa mente será apontada, como nós lemos o mundo com a nossa mente. Há uma guerra. E essa guerra, segundo o próprio apóstolo também, escreve a igreja em Corinto, essa guerra não é lutada com armas humanas. Ele vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 10. Essa guerra é travada com armas poderosas em Deus, ele vai dizer, que são capazes de destruir raciocínios da arrogância humana. Com o quê? Com o conhecimento de Deus, que leva o nosso pensamento cativo a Cristo. Buscai as coisas do alto, pensando, ou seja, refletindo naquilo que é o interesse do seu Senhor, que Ele expressou na sua palavra, para que isso governe a sua mente e preencha a sua mente, para que você não seja mais cativo de homens, mas cativo de Cristo. Sua maneira de pensar, de ver o mundo, de enxergar as coisas, desde os tratos dos relacionamentos, até o seu trabalho, o seu negócio, a sua mente leia o mundo como o seu Senhor quer que ele seja lido, uma mente cativa a Cristo. Por isso no versículo 4 ele vai dizer, porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, vai chegar um tempo que ele não estará apenas à direita de Deus Pai no seu trono, ele vai se manifestar novamente. Quando isso acontecer, também vos manifestareis com ele em glória. Até lá, busquem as coisas do alto, pensem nas coisas de cima, sejam cativos a Cristo com sua mente. John MacArthur vai dizer que quando os cristãos começam a viver de forma celestial, ou seja, com mentes submissas a Cristo, eles viverão de forma a expressar os valores celestiais nesse mundo para glorificar a Deus. Meus irmãos, precisamos ter cuidado como alimentamos a nossa mente. Não é por um acaso que nós instruímos nossas crianças, nossos adolescentes, né? Olha, não leia isso agora, ocupe sua mente com isso aqui, leia aqui. Não é por um acaso, meus irmãos, é porque nós estamos alimentando a mente com o que nós lemos, vemos, ouvimos, refletimos sobre essas coisas. E como gente que já morreu e agora é ressuscitado em Cristo, o Senhor da nossa mente é Jesus Cristo. Ele já nos deu o caminho para nós alimentarmos, nutrirmos a mente e discipular nossa mente à luz da sua palavra para pensar as coisas do alto. E ao pensarmos as coisas do alto, nós viveremos nessa terra, no aqui e agora, porque a vida cristã vai ser aplicada aqui, essa é a parte prática da carta. Mas para viver aqui e agora, preciso ter uma mente cativa a Cristo, não cativa de homens, não cativa de filosofias humanas. Sabe aquela coisa de todo mundo sabe, todo mundo pensa assim, mas no seu trabalho, né, alguém fala assim, né, na sua faculdade, na sua escola, ah, como assim você não concorda com isso? Todo mundo pensa assim, todo mundo sabe. Sempre que falaram isso, né, principalmente aqueles que têm menos experiência na vida, sempre falam que todo mundo sabe, todo mundo pensa assim, todo mundo sabe que é assim. Primeiro que não é todo mundo, mas a segunda questão é, mesmo que seja, a nossa mente não é governada por esses valores, não é governada por esse mundo. Nós pensamos nas coisas do alto. O Senhor da nossa mente é outro. Por isso eu penso como Ele quer, como Ele me guia na sua palavra. Eu devo, cada dia, viver como um ressuscitado, para que minha mente pense assim. Bem, mas a fé cristã não é uma fé só da mente, né, pastor? Não é só do raciocínio, porque senão nós poderíamos abandonar todo o resto da vida e apenas ocupar com o que nós pensamos. Não. Paulo está numa parte prática, ele está numa uma consequência de raciocínios. A mente cativa a Cristo e um coração submisso a Cristo. Coração aqui na questão especialmente dos valores ou dos amores. Observe os versos dos 5 ao 7. Porque aqui ele vai mostrar que uma mente cativa a Cristo, sim, no céu, mas como nós estamos com nossos membros na terra, estamos sujeitos às tentações desse mundo. Os amores desse mundo nos tentam. E o antídoto para lidar com isso é fazer com que essas coisas morram no nosso coração. A mente cativa a Cristo e os valores e amores desse mundo serem sacrificados, mortos no nosso coração, para que haja só um amor no nosso coração. Olha o versículo 5, por gentileza. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais. E ele vai, então, ilustrar o que ele está falando. Prostituição, impureza, paixão, desejo mal e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Versículo 6. A ira de Deus vem sobre aqueles que vivem governados por esses amores. Nelas também, ele vai dizer no versículo 7, nelas também andastes no passado, quando ainda vivias nessas coisas. Primeiro vimos o imperativo para buscar as coisas do alto, para ter o nosso pensamento renovado em Cristo e governado por Ele. Agora somos apontados com outro imperativo, o imperativo de matar os valores pecaminosos que contaminam e influenciam o nosso coração. Por isso essa expressão do versículo 5, eliminai. Perceba que ela é uma linguagem forte. É linguagem de remover, de arrancar. Literalmente porque ele quer que essas coisas sejam mortas, sejam exterminadas do nosso próprio coração. Paulo não faz aqui uma lista extensiva de tudo, ou seja, todos os pecados possíveis, não é isso. Mas ele está mostrando como a nossa vida pode ser contaminada por amores e valores do mundo à nossa volta, que inclusive vai dizer, eram os nossos antes, nós andávamos neles, nós vivíamos dessa maneira, e ainda há em parte isso em nós, e o nosso mundo está repleto disso. Ele vai dizer, tudo isso é idolatria. Quando ele diz que a avareza é a idolatria, creio que Paulo está dizendo diretamente uma alusão ao ensinamento cristão dos riscos do amor material, né? Jesus Cristo ilustrou isso na sua pregação, e não foi por um acaso que ele disse, não é possível servir a Deus e a mamon. Ele poderia usar qualquer outra expressão de comparação, mas usou essa, porque desde Gênesis 3, desde a queda, todo ser humano é materialista, em maior ou menor grau. Nós perdemos a conexão ou a união perfeita e adequada com o Senhor, e por isso ficamos aqui desse mundo, dessa terra, querendo ser Deus desse mundo, que é a tentação de Satanás. Deuses desse mundo. Mas o que eu creio que Paulo está dizendo também é que de alguma maneira tudo que ele falou é idolatria, ou é na verdade expressão da idolatria. E nós temos que lembrar, meus irmãos, que nos cultos pagãos, que inclusive estavam em Colossos, a imoralidade fazia parte do culto. Alguns desses irmãos eram pessoas que se converteram de cultos a falsos deuses, que eram cultos marcados por imoralidade, até por prostituição litúrgica. Portanto, meus irmãos, tudo isso que nós vivíamos, a maneira que nós vivíamos antes, que tem, está por trás dessas práticas, há amores, há coisas que nós amamos, valorizamos, todo o nosso coração, isso tem que ser eliminado da nossa vida. Nós temos que arrancar isso de nossa vida. John Owen costumava dizer que ou você está matando o pecado ou ele está matando você. Só tem essas duas possibilidades. Ou você está se dedicando a matar o pecado, ou o pecado está matando você, de alguma maneira. Está drenando. Ele vai dizer, John Owen também dizia isso, drenando a sua alegria, se você é um servo de Deus. Está te drenando a vida. A vida. Todo pecado, meus irmãos, é uma expressão de lealdade do coração. Quando nós pecamos, de alguma maneira, nós estamos dizendo que há uma outra coisa que vai nos satisfazer mais do que Deus. É uma lealdade. É uma remanescência, se você é um cristão, da nossa velha natureza. Nossa velha natureza servia para si própria, olhava para si mesma, os próprios prazeres e amores. E mesmo que você seja um cristão como nós somos, ainda há um resquício da velha natureza em nós. Nós estamos em luta contra ela ainda. Então Paulo dizendo, olha, temos que continuar eliminando essas coisas de nós, essas lealdades antigas do nosso coração, porque Deus se ira contra aqueles que amam outras coisas e vivem à luz dessas coisas, ao contrário de vir para Ele. A ira não é só por cada ato. Deus não está apenas irado porque alguém fez algo. A ira de Deus vem sobre o estado, a maneira de viver contrária a Ele, com amores que não são um amor a Ele. Israel é denunciado no Antigo Testamento por ser uma esposa adúltera. Essa é uma ilustração recorrente, não é verdade? No Antigo Testamento. E como é que o amor de Israel por outros deuses, ou seja, o adultério de Israel, é expresso? Como ele é identificado pelos profetas? Porque Israel tem práticas perversas, práticas imorais. É assim que os profetas denunciam, olha, vocês negam a justiça ao mais pobre, vocês adotam práticas imorais, seja imoralidade dentro do casamento, como por exemplo, profetas denunciaram a maneira imoral ou inadequada de tratar o casamento, inclusive tendo o divórcio como uma coisa comum dentro de Israel. Ou muitas vezes a imoralidade, inclusive de contaminação cultica. É assim, é nessas coisas que estão de fora, que Israel é denunciado pelo que está dentro. Cada vez que os profetas do Antigo Testamento falam para Israel, você trai o seu marido, o seu esposo, que é Deus, o seu Senhor. Ele fala do coração de Israel, mas ele usa como exemplo as coisas que estão fora. Vai dizer, como é que eu sei que teu coração está assim, Israel? Porque o Senhor está mostrando que essas coisas que você está fazendo, essa maneira de viver, a ponto que você ama uma outra coisa que não é o Senhor. Paulo diz, meus irmãos, eliminemos essas coisas do nosso coração. Esses valores, essa forma de viver, essa lealdade a outras coisas que se expressam na nossa vida, devem ser eliminados. O cristão, ele é alguém que está em constante luta entre dois amores. Na verdade, tem dois amores tentando tomar o nosso coração, conquistar o nosso coração, mas a boa notícia é que o poder que estava presente na ressurreição de Cristo é o poder que ressuscita cristãos dos mortos, a morte espiritual, para que o nosso coração pertença ao Senhor. Essa é a boa notícia. Paulo só fala isso para pessoas que nasceram de novo. Lembra? Ele falou, já que vocês morreram, já que vocês ressuscitaram, pensem e busquem coisas do alto e eliminem essas coisas da vida de vocês. Porque a boa notícia é essa: o servo de Deus, a serva de Deus, pode, porque está vivificado pelo Espírito, eliminar essas coisas da sua vida, lutar contra elas, ainda de forma não plena, mas continuar lutando e perseverando até que possamos, pela graça de Deus, na vinda do Senhor, quando Cristo se manifestar, na linguagem de Paulo aqui aos Colossenses, plenamente estarmos livres desses pecados. Uma mente cativa a Cristo, governada pela sua palavra, sua vontade, pensando como Cristo quer. Um coração submisso a Ele. Por quê? Porque ama o Senhor, quer fazer o que agrada ao Senhor, porque Ele ama. Não quer amar as coisas desse mundo, os pecados desse mundo. Não quer viver na impureza, no pecado, na imoralidade, porque ama o Senhor. Os valores foram mudados. É um coração agora submisso a Cristo. Ele diz, sim, caminha nessa direção, porque chega o último elo do raciocínio, porque isso vai desembocar num comportamento que honra a Cristo. Paulo já estava falando de comportamento antes, mas observe a partir do versículo 8, quando ele vai falar agora de comportamento, e fala até de uma atitude prática, ilustrando com algo muito interessante. Versículo 8 e 9 primeiro. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações. Por que o versículo 8 começa com uma espécie de contraste, né? Esse mais agora, nossa tradução. Porque no versículo 7 ele tinha falado, porque vocês andavam nessas coisas. Nós vivíamos assim, não é verdade? O que eu estou falando para você eliminar são coisas que nós sabemos o que são, porque nós vivíamos assim. Essa era a nossa maneira comum de viver. Mas agora, ou seja, porque morremos, ressuscitamos, porque buscamos coisas do alto, porque eliminamos essas coisas. Mas agora, livre-se de tudo isso. Remova isso, mas agora então esse contraste para mudar uma indicação, uma mudança brusca, a mudança de direção de caminho. Meus irmãos, a fé cristã, ela não é um movimento de moralidade ou de mudança de comportamento apenas, de forma alguma, não é. Mas o evangelho, de onde a fé cristã nasce, ou seja, a sua fonte, o evangelho transforma a natureza. Vocês, irmãos, pararam para pensar sobre isso? Ou usar uma ilustração da área biológica, que não é minha área de especialidade, mas eu creio que, como vou dizer, que é conhecimento suficiente, capaz de eu não estragar aqui e dominar. Mas um leão, ele não é carnívoro porque come carne. Ele come carne porque ele é carnívoro. É o contrário. É da natureza dele ser carnívoro. Talvez seja possível treiná-lo para outra coisa, eu não sei. Mas é da natureza dele ser carnívoro. Então ele faz o quê? Qual é o comportamento? Comer a carne. Se for possível mudar a natureza do leão, é possível mudar o seu comportamento. O evangelho mudou a nossa natureza, que nós somos por dentro. E então, depois, o que se espera? O que seja mudado depois? O comportamento. Se a natureza foi transformada, se é uma mente renovada em Cristo, há um coração que é submisso a Ele, o que nós vamos fazer na vida cotidiana tem que ser diferente. Se espera a mudança. Então, o nosso comportamento acompanha a nossa natureza transformada. Já que a nossa natureza foi mudada, espera esse comportamento também mudado. E Paulo novamente faz uma lista aqui, também não é uma lista extensiva ou completa de tudo, mas é uma lista da velha natureza. E Paulo menciona, interessante, não sei se você percebeu isso no versículo 8, início do 9, essas ações, todas elas da lista, elas têm uma conotação muito ligada à expressão do falar, né? Na primeira lista ele falou muito mais de valores, de amores, né? Impureza, maldade, avareza. Agora ele fala de coisas ligadas a uma expressão externa, do falar. Ou seja, perceba, olha para a lista: a raiva, o ódio, a maldade, difamar alguém, palavras indecentes, mentira. Eu creio que, à luz do que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos aprender com uma das orações de Davi. Esse é um dos nomes possíveis para o livro de Salmos, né? As orações de Davi. Inclusive assim termina um dos sublivros, né? Aqui termina as orações de Davi, o Salmo 72 termina assim. Quando Davi diz no Salmo 141, versículo 3: Senhor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Charles Spurgeon dizia que se o Senhor guardar os nossos lábios, o homem inteiro estará bem protegido. O homem está bem protegido. Pode dizer, meus irmãos, a mente e o coração, ou seja, o que você pensa, os seus valores, estão pertencem ao Senhor e devem estar continuamente sendo renovados em submissão e cativos a eles. Isso vai desembocar nas questões externas. E ele dá exemplos aqui especiais do falar. Cuidado com como você expressa o seu comportamento. Esses pecados, identificados aqui como uma aparência externa, são tratados inclusive como roupa. No versículo 9 ele fala isso, né? Vocês foram despidos ou devem se despir disso. Não é isso que ele fala no versículo 9? Vocês se despiram do velho homem. Por quê? Quer dizer, não é, meus irmãos, esses comportamentos são como o uniforme da nossa antiga aliança. Nós pertencíamos a uma outra tropa, nós fomos de lá conquistados pelo Senhor verdadeiro, que nos tomou do exército rebelde, nos colocou no seu povo, no seu reino, e agora nós temos que remover por completo, dia após dia, as peças de roupa da nossa antiga aliança, nossa antiga tropa. Nós não pertencemos mais àquele exército rebelde do Senhor, nós temos o exército do Senhor, somos o seu povo. Nós temos que nos despir disso, remover essas peças. Esse linguagem maledicente, difamação, esses outros pecados da lista e tudo mais que Paulo está falando aqui, são trajes típicos do exército inimigo do Deus vivo. Agora nós vestimos os emblemas e as cores do novo exército. Inclusive, se você olhar os versos seguintes do capítulo 3, você vai ver que ele vai falar a partir do versículo 12 sobre os trajes ou as roupas, por assim dizer, do novo exército. Eu não vou pregar sobre esses versos, mas observe lá o versículo 12 em diante, rapidamente, olha lá. Então, como, ou seja, já que vocês são santos, amados, eleitos de Deus, revestivos. Perceba, você tira os trajes do seu exército antigo, da sua lealdade antiga, do seu general antigo, que é o pecado, é a maldade, é a difamação, é a mentira. Porque agora, como amados, eleitos de Deus, você está vestindo novos trajes. As vestes, as cores, o emblema da sua nova tropa, da sua nova aliança, da sua lealdade nova é expressa nisso. Por isso que no versículo 10 já, eu falei do 12, mas olha o 10, como ele já fala sobre isso. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Tiago, o irmão do Senhor, na sua carta, ele usa uma linguagem semelhante. Eu não vou ler o texto todo, mas se você olhar Tiago capítulo 1, início da carta ainda, verso 21 e 22, Tiago vai dizer que nós devemos nos livrar, e ele faz uma lista, Tiago lá na carta, nos livrar de impureza, maldade, nos livrar, daí de se despir, de arrancar a mente cativa, pensando o que é do alto, segundo o padrão do nosso Senhor, expressa a sua palavra. Um coração governado por seu amor e os seus amores, a lealdade ao Senhor, deve desembocar em novas vestes, que são o nosso comportamento, nossa maneira de ver, um comportamento que honra a Cristo. Vestes que expressem o exército a qual nós ocupamos agora, a nossa lealdade ao nosso Senhor. E aí ele vai concluir com o versículo 11. Nesse caso, à luz do que eu estou dizendo aqui, nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Todos temos a mesma necessidade de redenção, pois todos temos o mesmo estado de pecado. Paulo está falando que essa mensagem que ele tinha pregado, ele não está falando só do capítulo 3, ele está falando, olha, tudo que eu falei até agora, e agora estou mostrando vocês como aplica, não se aplica apenas a judeus, ou só a gregos. Não é algo exclusivo dos circuncidados ou incircuncisos. Não tem mais. Essas fronteiras, nesse sentido, não existem mais, porque todos nós precisamos da mesma redenção que ele havia anunciado nos capítulos anteriores. Cristo é suficiente para a salvação. E todos nós precisamos obedecer a Cristo e submeter aos seus padrões de vida, viver conforme o nosso, nosso novo status. Todos nós temos a mesma necessidade de um Salvador. E o Evangelho transforma tudo em todos. Meus irmãos, essa convicção cristã, aqui expressa de forma tão simples, tão singela, de que todos os seres humanos na face da terra são imagem de Deus, criados por Ele, confere dignidade à vida humana. Paulo não está fazendo aqui um relato que nós chamaríamos hoje de direitos humanos, mas perceba que a base do verdadeiro direito humano está nas Escrituras. Ele diz, Não tem mais essa distinção, porque a nossa necessidade diante de Deus é a mesma. Cristo satisfaz o suficiente para satisfazer essa necessidade para todos os homens, não importa sua etnia, não importa se é homem ou mulher, circuncidado ou não. Todos. Todos somos da mesma raça, raça criada por Deus em Adão e caída inclusive em Adão. E na igreja todos somos da raça recriada no segundo e último Adão, que é Cristo. A imagem de Deus e a redenção da imagem, a restauração dessa imagem, meus irmãos, ela é suficiente para combater pecados dos nossos dias, como, por exemplo, o desprezo étnico, chamado normalmente de racismo, que é pecado, mas também para combater a ideia de uma vingança étnica por uma suposta dívida. Por quê? Porque não tem mais grego, não tem mais bárbaro, não tem judeu, homem e mulher. Ele não está dizendo que essas coisas não são importantes, está dizendo que a luz que nós precisávamos, que Deus fez em Cristo por nós, e agora nós nos vemos, essas coisas estão em segundo plano, elas estão lá atrás. Nós agora somos gente que nasceu de novo pela graça de Deus, cuja mente deve estar governada pelo Senhor, pela sua palavra, com corações submissos a Ele, porque amam o Senhor, querem viver para Ele, e essa vida se expressa no que nós fazemos, nas vestes à nossa volta, o nosso novo padrão de vida, nosso comportamento que honra o Senhor. Em suma, poderia dizer, meus irmãos, que o que Paulo está argumentando na carta de forma geral e aqui também, é que a supremacia de Cristo, ela aqui na parte prática deve ser demonstrada ou expressa na maneira como o cristão vive. Meus irmãos, há pouquíssimo proveito em alguém declarar-se cristão e defender o que é errado, ou seja, um raciocínio inadequado. Alguém declarar ser cristão e amar aquilo que Deus abomina. Alguém declarar ser cristão e o seu comportamento não está de acordo com a vida cristã. Há pouquíssimo, quase nenhum, poderia dizer, proveito disso. O que o Senhor quer de nós é a doutrina correta, porque da doutrina, da fé, é que nasce a transformação. Mas Ele quer também o todo, a completude, terminar essa obra em nós. Por isso, essa porção da carta, eu creio eu, traz para nós imperativos que nascem da graça de Deus. Quais são os indicativos da graça? O que Deus fez? Ele tinha falado sobre isso dois capítulos. Cristo é suficiente, você não precisa de rituais, você não precisa seguir regras dietéticas rígidas, Cristo é suficiente. Mas agora ele chama aqueles irmãos a imperativos. Agora, o que nós fazemos? O que nasce da graça que nós respondemos agora? Vamos ter então a nossa mente, coração e comportamentos alinhados a esse novo status. Warren Wisby traz uma reflexão que eu creio que serve a nós, que eu uso para caminhar nessa minha conclusão ao final. Ele vai nos lembrar que nas religiões pagãs, inclusive as de Colossos, não existia qualquer conexão entre a fé e a sua vida. Um sujeito poderia chegar num altar qualquer, num dia de oferecer sacrifícios, dar seu sacrifício, depois sair e viver como ele bem entendesse. Bem entendesse. É o cristianismo, a fé no Deus verdadeiro, por meio do seu Filho Jesus Cristo, e aqui anunciada por Paulo para Colossos, é que vai trazer uma coisa nova. Existe conexão, sim. Crer em Cristo deve estar ligado diretamente, ou estar conectado diretamente à maneira como nós vamos viver depois. O cristão não pode simplesmente ser aquele que vai até o Senhor, dá suas ofertas em sacrifícios, depois se volta e vive como ele quer. Isso é paganismo. O cristão é aquele que vai ao seu Senhor, oferece gratidões, sacrifícios de louvor ao Senhor, e depois quando ele se volta para a sua caminhada cotidiana, ele continua na face do Senhor, dentro da face do Senhor, na presença do seu Senhor, vivendo de acordo com aquilo que o seu Senhor fez para cumprir a sua vontade. Esse era um elemento inovador e único no cristianismo que nasce das escrituras. O que você crê e a maneira como você vive deve estar interligados ou interconectados. E isso é o que Paulo estava lembrando àqueles irmãos, mostrando primeiro que se eles acreditassem numa doutrina falsa, isso resultaria em um comportamento inadequado. E segundo, que não bastava combater o ensino dos falsos mestres, precisava haver evidências de transformação na vida deles. A boa notícia para nós é que o Senhor, o nosso Deus, já começou a obra fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Inclusive, daqui a pouco nós vamos celebrar isso. A promessa dada por meio de Ezequiel, de que o Senhor daria ao seu povo um coração novo, o Senhor cumpriu. Todo servo de Deus, todo discípulo verdadeiro de Jesus Cristo tem um coração novo. Então, o indicativo do Evangelho já é realidade para nós. Aquilo que era promessa diante dos profetas, e que Paulo agora está anunciando que está completo, para nós, nós sabemos que está completo. Você não mais, se nasceu de novo, está em Cristo. Ou para usar a linguagem de Colossenses, já que você morreu e ressuscitou, não está mais sujeito a ter sua mente dominada por aquilo que é falso, mentiroso e que te afasta de Deus. Você está livre disso. Então pense nas coisas do alto. Ocupe a sua mente, veja o mundo com as lentes da sua fé, segundo a palavra de Deus, seu raciocínio seja governado por ela. O seu coração e o meu, eles não estão mais presos aos nossos amores antigos, à nossa lealdade antiga. Nós recebemos um novo coração. Então agora, eliminemos essas coisas da nossa vida. Abandone aquele pecado que ocupa espaço na sua vida. Siga o rastro dele e possivelmente você vai perceber no seu próprio coração, assim como acontece no meu, há ainda coisas no nosso coração que precisam ser eliminadas. Amores falsos. A reverberação da tentação de Gênesis 3. Se você fizer isso, você vai se sentir satisfeito, suficiente, como um Deus. É mentira. Eliminemos isso das nossas vidas. Senhor, o meu coração é teu. Eu amo o Senhor. Eu não quero amar essas coisas e por isso ser tentados a fazê-las como se elas me satisfizessem, porque elas não satisfazem. Eu sei que é um engano. Meus olhos foram abertos para essa realidade. Eu sei que é um engano. Só o Senhor satisfaz. O pecado, a satisfação dele é mínima e as dores são longas, infindáveis. E Senhor, que o nosso comportamento honre o nosso Mestre. Não me deixe carregar a bandeira do meu antigo exército, as patentes e cores do exército rebelde. Não, Senhor, eu quero me despir dessas peças de roupa dia após dia e me revestir do novo homem, as vestes que dão identificação, ou seja, o meu comportamento que me identifica como agora um servo do Senhor. Eu tenho um novo exército, estou alinhado a uma nova tropa, fui conquistado para ela. Que isso seja uma realidade para nós, meus irmãos. Uma mente cativa ao Senhor, que pense segundo os padrões dele. Um coração que o ama acima de tudo e por isso a cada dia elimina aquilo que é amor falso, para que então temos um comportamento que honre o Senhor. Nosso relacionamento, nossas ações possam expressar aquilo que Deus fez. Os imperativos, nós somos chamados a vivê-los enraizados naquilo que Deus já fez e é suficiente em Cristo. Vamos orar? Pai, que a tua palavra lida, explicada e aplicada mesmo em minhas limitações e de meus irmãos, possa ser instrumento poderoso nas tuas mãos, para como ela anuncia e promete ser, e cremos, ela seja viva e eficaz, capaz de, como espada, penetrar em nossas vidas e produzir as mudanças conforme a tua vontade. Que a nossa mente seja governada, ó Pai, e seja conduzida pela tua palavra, pensando as coisas que provêm do alto. Que o nosso coração esteja preenchido a cada dia mais do amor ao Senhor, para que falsos amores sejam eliminados do nosso coração e assim o pecado possa ter menos poder sobre nós. E que a nossa vida, nosso padrão de comportamento, dia após dia, possa ser renovado e transformado à luz da obra do Senhor, de renovação da nossa vida, para que possamos demonstrar em nossas ações a nossa aliança e fidelidade a Cristo, que é suficiente, que é tudo em todos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Meus irmãos, nós passaremos agora ao momento em que nós celebraremos a ceia do Senhor. É um momento importante na vida da igreja, deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, e pastor Fábio também tomará parte neste momento. Na verdade, ele vai nos conduzir na celebração da ceia nesta manhã.
Meus irmãos, quando nós chegamos à celebração da ceia, nos aproximamos da mesa do Senhor, esse, creio eu, é momento tanto de alegria quanto solene. Alegria pela obra que essa mesa nos traz à memória, como o próprio Senhor disse, fazer isso em memória de mim. Mas também solene, porque é oportunidade para reflexão, para o autoexame. E para isso, gostaria de ler uma porção das Escrituras. Paulo, o apóstolo, escreveu na igreja de Corinto, capítulo 11 da primeira carta, verso 23. Ele começa dizendo o seguinte até o verso 28. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma, coma do pão e beba do cálice. Essa mesa, ela não pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, mas ele confiou à igreja a responsabilidade de administrá-la e conduzi-la corretamente. Mas essa mesa pertence ao Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Então, se você é alguém que é crente, nasceu de novo, entregou sua vida a Cristo, creu no Evangelho, foi batizado como evidência dessa sua fé, e está em comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa mesa é para que você participe dela também. E tendo essas observações feitas, todos os que estão aptos por esses atributos que eu mencionei, devem seguir as orientações do apóstolo Paulo àquela igreja. Ele diz que devemos fazer isso em memória do Senhor, como foi ensinado pelo próprio mestre, mas sem antes nos esquecermos de examinarmos a nós mesmos, e então participarmos da ceia. Algumas pessoas, no momento do autoexame, acreditam que devem fazer um autoexame e se lembrarem-se de um pecado específico, talvez cometido hoje pela manhã, ou se arrumava ontem ou semana, isso deve afastá-las da mesa do Senhor. Mas não creio ser esse o ensino do apóstolo aqui em especial. O que o apóstolo quer é que no momento do autoexame, nós nos afastemos é do pecado, confessando e abandonando-o. Porque o pecado não deve nos afastar da mesa do Senhor. É a mesa do Senhor que devemos afastar do pecado, a lembrança que ela nos traz à mente, ao coração. Nós vamos ter um momento de autoexame, de oração pessoal, e se você é um crente nascido de novo, batizado, em comunhão com a igreja, que está apto, então, nesses atributos a participar da ceia, examine o seu próprio coração perante o Senhor. Confesse pecados, não apenas mencionando-os, mas de fato confiando no poder transformador da graça, para que possamos, então, abandonar nossos pecados e tomarmos parte na mesa do Senhor. Feche seus olhos, se você puder, em autoexame e oração pessoal. Só o Senhor conhece o seu próprio coração. Por isso é a Ele que deve expor, confessar e confiar no poder transformador para abandonar o pecado.